Boa tarde, Centro-Sul do Ceará. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo começa agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Bom, gente, a gente está de volta agora no programa Diálogo. Eu estou aqui com Daniel Brandão, que é um arte educador, quadrinista, jornalista, um monte de coisa. Afinal de contas, quem trabalha com comunicação não pode ser uma coisa só. Se for uma coisa só, morre de fome. Então o cara tem que ter vários ovos distribuídos em várias cestas, porque vai que, nesse caso, ou a galinha não bota o ovo que a gente está esperando, ou então os ovos caem e aí você fica sem eles. Então a gente tem que trabalhar nessa linha. Mas a gente vai começar mais ou menos nessa linha meio nerd, de trocar ideia, porque aconteceu o Nerdix 2 aqui no IFCE, na URCA, no campus...
No campus multi-institucional Humberto Teixeira, na URCA.
Pronto, quem está falando é a professora Jaqueline, que você já conhece, já virou sócia do nosso programa, do Diálogo, né? Ela, sempre que eu preciso, me socorro dela. Afinal de contas, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou produto do professor. Eu não sou nada mais, nada menos do que a soma do que eu aprendi em casa, que é caráter, e do que eu aprendi na rua, que foi conteúdo. Então, na rua, quem manda na minha carreira são os professores. Então, sempre que eu preciso de ajuda, eu chamo o professor. E, nesse caso, a professora Jaqueline. Professora, fale um pouco como foi o Nerdix, porque eu já soube que foi um sucesso muito grande o trabalho que vocês fizeram lá, o resultado. E, antes de mais nada, parabéns, né? Mais uma vez, porque eu já dei no meu Facebook, parabéns pela vitória da Chapa 2. Eu confesso aqui que eu posso dizer agora que já ganhou, né? Que eu estava torcendo por ela também. É importante. Eu gostei muito do slogan que vocês trabalharam. A palavra é sua.
Bom, Luiz, boa tarde a todos aqui da Rádio Jornal. Bom, o evento foi um sucesso, né? Graças a Deus, desde o ano passado a gente deu um tiro no escuro, tentando fazer algo sobre cultura nerd aqui no Centro-Sul. Porque eu tive dois alunos egressos aqui do curso de economia, né, que é o Elton, que fez uma monografia sobre games, e o Anderson Araújo, que fez uma monografia sobre a consequência econômica do Expo Anime lá no Cariri. E a gente um dia pensou, disse, olha, vamos fazer uma exposição do que vocês fizeram e tal. Aí alguém deu ideia, não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer um evento nerd. Então, ano passado, a gente, assim, foi um tiro no escuro mesmo, porque a gente não sabia o que, ia dar. Então, a gente encaixa esse evento como um evento de extensão. São poucos os eventos acadêmicos que a gente tem sobre cultura nerd, sobre quadrinhos. E a URCA é pioneira no Nordeste, pelo menos no interior do Nordeste. E ano passado a gente recebeu o José Luiz, que também é um quadrinista cearense. E aí a gente fez público, né? A gente percebeu que esse ano, né? Esse ano a gente recebeu o Daniel Brandão, também um quadrinista cearense. E a gente percebeu que a gente cativou um público, né? Que a galera que veio ano passado veio esse ano e mais pessoas também vieram esse ano. Então, assim, eu estou muito feliz, foi um evento muito bom. É um evento que tenta unir essa questão da cultura pop, da cultura nerd, do quadrinho e tudo, mas com a visão empreendedora, né? A ideia que a gente tem é unir essas duas coisas. Então, ter um caráter de extensão, mas que também sirva como um bom entretenimento para a comunidade. Então, a gente teve, por exemplo, adolescentes de 12, 13 anos assistindo o evento. Isso gera encantamento, já gera... Cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer o que esse pessoal está fazendo. Então, esse é o papel. A gente quer abrir a universidade para a comunidade.
Você também trouxe outras pessoas para falar sobre o evento. Quem está aqui comigo aqui? Eu sei que tem alguém da área de empreendedorismo, que é a área que eu atuo, ou seja, como empresário, jornalista, empresário também. Quem é que falou sobre isso também no evento?
Pois é, eu estou aqui com dois alunos do curso de economia, que é o Pablo e a Karine, certo? Eles são representantes do Centro Acadêmico, do Time Enactus, do Núcleo de Empreendedores da URCA, que está servindo a comunidade. Então, vou pedir para a Karina para falar um pouquinho do NEL, né, que é o nosso núcleo de empreendedorismo, e o que é que o NEL faz.
Primeiramente, boa tarde. O núcleo de empreendedorismo ele surgiu quando a gente viu a quantidade de microempreendedores que existe na cidade, em grande parte não formalizada. E então, a professora e coordenadora do projeto, Daniela Cruz, ela quis trazer esse projeto para a cidade, especialmente para dentro do curso da economia. E aí, ela fez uma seleção E aí eu fiquei à frente desse projeto. No projeto, a gente, além de formalizar todas as microempresas, a gente tenta fomentar o empreendedorismo na região. E aí a gente oferece também capacitações, que são 100% gratuitas, ou se não gratuitas, a gente cobra uma taxa muito mínima. E aí essas capacitações, elas podem ser em forma de palestra, pode ser em forma de mini curso, e a gente sempre está convidando pessoas diferentes e capacitadas para poder estar com a gente fazendo o evento acontecer.
Eu vou te interromper só uma coisinha. É interessante, a professora vai concordar comigo, e também o Daniel, que no Brasil é um dos poucos lugares que eu conheço que conhecimento é dado de graça e ninguém quer. Não é? É uma coisa que eu acho um absurdo. Eu vejo um trabalho belíssimo que é feito aqui, principalmente com relação a tirar da informalidade. O que é que acontece? Eu digo sempre que o nosso grande problema, o maior de todos, foi a arapuca que jogaram as pessoas nessa cilada que dá soluções simples para problemas complexos. Ou seja, a vaca tem carrapato. Qual é a solução? Vamos estudar como eliminar o carrapato. Não, eles matam a vaca. É simples. É mais fácil matar a vaca, porque assim mata o carrapato, então você resolve os dois problemas. Sem carrapato, sem vaca, sem carrapato. Esse é o raciocínio dos caras. E aí vocês têm uma ideia do que é o seguinte, é melhor estar na informalidade do que você abrir uma empresa. Se você tem uma empresa de microempreendedor individual, o que você vai pagar? É a tua previdência, que ela vai acabar. Então você não vai precisar nem pagar mais. Paga se quiser, porque não vai se aposentar mesmo. Então, você, ainda por cima, você vai ter o MEI. O MEI você faz o seguinte, você só vai pagar em cima daquilo que você fatura, é óbvio. Se você não fatura, você não paga. Se ainda tiver o MEI, porque eu soube que já vão tiraram o trabalho, tiraram agora, estão tirando a educação e já sinalizaram que vão cobrar pelo SUS, ou seja, vão acabar com o resto da saúde que ainda sobrou. Aí eu pergunto, falta mais o quê? Acabar com o MEI. Né? Então eu sempre digo, pessoal, aproveita todos esses cursos que vocês estão fazendo. É brilhante a ideia, sensacional. Vocês não têm ideia de como é importante você empreender. Se você não tem vocação para ser empregado ou funcionário, ou um técnico, ou um pesquisador, alguma coisa tipo, um professor, no caso, que realmente tem um sistema de dedicação que exige uma receita fixa, eu sugiro que você seja empresário. E tem N oportunidades de você exercer. E por isso que eu acho brilhante o trabalho que vocês estão fazendo.
Então, muitos desses pequenos empreendedores, eles estão se tornando empreendedores porque a taxa de desemprego está muito alta. E aí eles veem como opção abrir uma nova empresa. Só que assim, eles não querem se formalizar. Primeiro porque eles acham uma coisa burocrática. E aí o NEO está aí para isso, Núcleo de Empreendedorismo da URCA. Justamente para poder desburocratizar...
O nome é complicado mesmo, uhum. Bem complicado.
Essa atividade. Para poder abrir a empresa, a gente faz todo o serviço lá mesmo dentro da URCA. E assim, como essas pessoas estão buscando abrir a empresa justamente por essa falta de emprego, a maioria delas não tem capacitação para isso. E aí tem uma má gestão e aí acaba fechando em menos de 5 anos. E é por isso que a gente está aqui na cidade, para poder fazer esse tipo de atividade, para ajudar com que a gestão da empresa seja boa e que eles consigam manter, né? Para que a empresa não seja só microempreendedor, durante anos, e sim cresça, desenvolva, e que a cidade consiga ter uma economia um pouquinho melhor, né? Porque o governo não é fácil.
Iguatu tem uma característica que eu acho triste. É uma cidade que cresceu, embelezou-se, ficou bonita, trouxe universidade e tal, mas não gera emprego. Quer dizer, então, uma cidade que não gera emprego não circula a economia, ela fica dependendo basicamente do FPM, do FPE e da aposentadoria. E aí, como é que você faz com relação a isso? Toda a relação de empresário, de empresa, cliente, essa coisa toda, ela fica baseada nessa receita pré-fixada, ou seja, que ela vem do mercado e você já recebe, já paga as contas, o dinheiro circula e a economia para. Você pode procurar no comércio de Iguatu, que ele tem um aquecimento nos 10 primeiros, 15 primeiros dias do ano, que é exatamente esse intervalo, que vai de 30 a 15. De 15 a 30, morreu. Você pode andar na rua até pelado, que ninguém vai, com certeza, vai prestar atenção em você. Porque não tem ninguém na rua. Ninguém vai estar comprando. Então, se você não tem uma economia que circula, né, dinheiro circulando, automaticamente você tem um outro problema, que é o quê? Você não gera emprego. E os empregos que são gerados são subempregos. Então, fica todo mundo pendurado aonde? Na prefeitura. Ou seja, no emprego público, no emprego político, que não é nada saudável nem para a pessoa que está trabalhando, porque o emprego de dura 4 anos, se chegar lá, ou é um emprego que ele não te dá nenhuma garantia de carreira, a não ser se você não for concursado. Mas, mudando de assunto, que a conversa sempre é muito boa, Jaqueline, vou lhe proibir de vir no programa, porque toda vida que você vê, a gente fala muito. Então, é o seguinte, eu vou conversar com o Pablo. Pablo, fala como foi o evento.
Primeiramente, boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, Iguatu. O evento, como o pessoal já está comentando, ele é o segundo tiro no escuro que a gente deu. E é o segundo tiro no escuro que deu super certo. Porque desde o ano passado a gente está nessa luta de tentar fazer o evento dar certo. A gente está tentando fazer que essa universidade, que o pessoal chega na porta da universidade, o pessoal que não frequenta, chega lá, vê aquele portão e diz, nossa, aqui não é o meu lugar. E aí o Nerdix vem com essa proposta de tornar, pegar coisas que as pessoas gostam, pegar essa geração que almoçava assistindo Liga da Justiça, Superman, Super Choque, pegar esse pessoal que está na universidade, pegar o pessoal que está de fora e, por uma taxa muito acessível, poder colocar todo mundo no mesmo lugar. Como eu já tinha dito, o evento foi um sucesso. A gente conseguiu, no primeiro dia, mais de 120 pessoas, que foi um recorde, assim, comparado ao ano passado. E a gente percebeu que a gente cativou um público. E como eu estava falando com a Jaqueline, mais vale 200 pessoas cativadas do que 300 pessoas aleatórias. Então, a gente já pode ver que o terceiro Nerdix, a gente já vai fazer um evento maior. A gente já está planejando, a gente já está sentando com o que a gente vai fazer, quem é que a gente vai chamar, como é que a gente vai divulgar. E é nesse caminho mesmo. Eu acredito que as coisas têm que crescer dessa forma. E o evento foi maravilhoso. E próximo ano, tenho certeza que vai ser bem melhor.
Eu não duvido e digo mais uma coisa para vocês. A gente começou um evento chamado Iguatu Motofest em 2013. Eu fui chamado de doido, sonhador. Está viajando, isso não vai dar certo, vai ser um desastre. E cada vez que falavam isso, mais eu tinha vontade de fazer o evento. O evento aconteceu, foi um sucesso. A gente juntou até inimigo político, conseguiu fazer isso, né? E o evento aconteceu, foi uma unanimidade, eles perceberam que o comércio melhorou, que gerou emprego, que gerou renda, que os hotéis lotaram. Aí nós fizemos o do ano seguinte, achando que era o último. Igual vocês. Aí fizemos o terceiro, achando que era o último. Fizemos o quarto, achamos que não, dessa vez acaba. E fizemos o quinto. Aí quem acabou fui eu que saí no quinto. Terminou, chega, não aguento mais, não tenho tempo, não dá certo. Aí passei para outras pessoas. Fizeram o sexto ano passado e vão fazer o sétimo esse ano. 7 anos. 7 anos de uma loucura que todo mundo acabou se contaminando. É um evento que traz receita para a cidade. E a unanimidade, não existe crítica contra ele. Só existe parabéns. Todo mundo gosta do evento, todo mundo curte aquilo ali. Não é que nem tem gente que nem gosta tanto de rock, nem tanto de moto. Mas sabe que aquele evento traz muita gente de fora para deixar dinheiro aqui. Chega o último evento agora, o que eu participei, eu posso falar dele porque eu fiz a conta. Deixaram R$1,5 milhão de reais em dinheiro novo em 2 dias. Quer dizer, é muita grana que entra para o comércio da cidade. Isso sim é gerar emprego. Entendeu? Isso sim é gerar emprego. Por isso que eu digo para vocês, eu tenho certeza que o Nerdix 3, ele vai ser outro sucesso como foi o 2 e o 4 também vai. Todo ano vocês vão dizer que vou desistir, que eu não quero mais saber desse evento. Deus me livre e guarde, que dá muito trabalho, é muita dor de cabeça, pelo amor de Deus. Daqui um mês vocês estão se reunindo e dizer, e aí, como é que vai ser o outro? É assim que acontece, infelizmente é desse jeito. É o espírito empreendedor. Ele é, eu digo sempre infelizmente, porque não tem jeito, a gente acaba sendo escravo, né? É uma relação sadomasoquista, porque você tanto faz sofrer como você sofre com isso. E é legal porque aquela coisa, essa coisa que eu falo do empreendedorismo, que é bacana, não é esse glamour. O sujeito tem que aprender que ele pode ser um empresário até vendendo pipoca. O pessoal tem esse estigma de que comerciante não é empresário. O comerciante é uma forma de ser empresário. Vamos acabar com essa besteira das pessoas saírem dizendo que você não é isso porque você é aquilo. Não, você é empresário, você tem um CNPJ, você é empresário. Ponto, acabou, encerrou o assunto. Profissional liberal ou dono de uma empresa, uma limitada, um ML, o que for, uma MEI, você teve um CNPJ, você é empresário. É um autoempresário. mesmo, empresário de si mesmo, ou você representa uma empresa, representa alguns empregos ou na área de produção, ou na área de comércio, etc, etc. Mas vamos direto agora ao assunto. Obrigado, Pablo. É Paulo, no caso, seria. Né? Pablo seria já espanhol, né? Então vamos lá. Vamos agora conversar, vou falar com o Daniel. Daniel, uma parte fascinante do teu trabalho é a parte de quadrinista. Como é que começou isso, hein?
Boa tarde. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Fiquei muito feliz também com o convite de participar desse evento tão importante. É minha primeira vez em Iguatu, fiquei encantado com a cidade, com as pessoas. E vamos falar de quadrinhos, né? Que é o que a minha segunda maior paixão, vem logo atrás da minha família. Quadrinhos para mim é a minha vida e desde criança, mas ela se tornou uma profissão a partir de 96, quando eu comecei a trabalhar com um cartunista chamado Mino, criador do Capitão Rapadura. E eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte de uma equipe de produção com ele. Passei 10 anos trabalhando com ele, quase de forma ininterrupta. E hoje somos amigos pessoais. Eu considero o Mino um segundo pai para mim, né? Mas de lá para cá eu não parei mais e fiz muitas coisas. Eu acredito que trabalhei em todas as áreas possíveis que o mercado de quadrinhos permite, né? Desde produção independente, fanzines, eu dou aulas de desenho, dou aulas de quadrinhos, sou arte educador também, quadrinhos para o mercado nacional, quadrinhos para o mercado internacional, né? Eu tenho no meu currículo quadrinhos para Maurício Souza Produções, para Editora Abril, Panini.
Isso produzindo a partir do Ceará, né?
Isso, a partir do meu estúdio lá em Fortaleza.
Isso.
Né? Nunca. Para não dizer que eu nunca morei fora, eu morei fora um ano e meio para estudar quadrinhos na Joe Kubert School. E eu posso dizer aqui em primeira mão uma notícia muito bacana, pelo menos para mim. Agora em julho eu vou estar de volta à Joe Kubert, eu vou fazer um curso de férias, uma reciclagem lá. Eu considero a melhor e a mais prestigiada escola de quadrinhos do mundo. Fica em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então, tirando esse período que eu morei fora, né, sempre morei em Fortaleza, sempre trabalhei lá. Tenho uma empresa com o meu nome desde 2002, lá em Fortaleza, é o Estúdio Daniel Brandão, onde a gente oferece cursos de arte, diversos cursos de arte, e produções de ilustrações e histórias em quadrinhos, tanto autorais como encomendadas. E atualmente eu estou numa grande loucura aqui, que está sendo absolutamente revolucionária para a minha vida, assim, que eu aceitei um convite em janeiro de 2018 para fazer tiras diárias para o jornal O Povo. Eu digo que é uma grande loucura porque a gente sabe, nós como jornalistas, né, eu sou jornalista formado, a gente sabe que o jornal impresso está passando por crises e reformulações. Né?
E as tiras estão fazendo muito sucesso no Twitter.
Pois é.
No Twitter, no Facebook, no
raramente. Nas redes sociais,
em geral, realmente, elas bombaram mesmo, porque realmente é uma rede social de conteúdo.
Sem dúvida. Então, quando eu recebi esse convite, assim, eu diria que toda a lógica, né, todo o pensamento assim, sensato me dizia para eu dizer não. Mas eu resolvi aceitar.
Tá igual a história do Nerdix,
por
né?
Uma questão.
Acaba esse ano, não volta mais, porque já estão fazendo de novo.
Acho que por uma questão assim de resistência, sabe? Porque os quadrinhos, eles, como meio de comunicação de massa, começaram a ficar populares através das tiras e através dos jornais. E minha única experiência com tiras diárias tinha sido com o Capitão Rapadura, que não é um personagem meu, né? E aí eu tive essa oportunidade, esse convite de dar a minha cara todos os dias, 7 dias por semana, no jornal. Mesmo em crise, um jornal que ainda tem cerca de 15 mil exemplares rodando pela cidade, é muita gente, atingindo um público que não é um público, digamos assim, cativo dos quadrinhos, né? A gente atinge taxistas, empresários, médicos, pessoas que não necessariamente leem quadrinhos regularmente. Isso me interessa muito também, ampliar o meu público. E, para minha grande surpresa, eu digo que foi meio que revolucionário na minha carreira. Para minha grande surpresa, acho que eu consegui me renovar com esse retorno às origens, se é que isso faz algum sentido.
Eu
me sinto um novo autor, desde que eu comecei a fazer essas tiras todos os dias e não parei mais.
Uma coisa que a gente estava conversando em off e eu perguntei, como é que você chegou à Marvel ou a Marvel chegou a você? Ele disse, eu fui atrás.
Isso.
E eu acho isso bacana. Vou explicar por que eu acho bacana. A gente estava falando sobre empreendedorismo agora e você, na realidade, você é um empreendedor de artes. Então, de cultura. O que, nesse país, é considerado uma grande raridade. Porque se diz que o artista é um maconheiro que depende de verba federal, certo? Que vive pendurado na Lei Rouanet, que o governo está dando dinheiro torto e direito para essa turma. O que não é verdade. É só mentira. Então, criaram essa saga de que qualquer pessoa que trabalha com arte no Brasil é um vagabundo. E não é. Isso você está provando exatamente o contrário. E muitas pessoas que trabalham com isso hoje têm resultados substanciais. Eu queria que você falasse sobre a tua relação com a Marvel.
Pronto. Eu acho que a palavra-chave para dizer como eu cheguei na Marvel, na verdade, para resumir a minha carreira como um todo, é educação. Eu sempre fui um aluno, desde criança, que gostei muito de estudar. Eu vou agora colocar um pouco minha modéstia de lado, assim. Eu sempre tive...
Faça esse favor, por favor.
Sempre tive nos quadros de honra.
Eu acho assim. Tu estudou no Cristo?
Estudei no Colégio Cristo.
Pronto, eu também fui do quadro de honra. Então, pronto. Nós somos dois CDF. Então, é o seguinte. Isso. Só que eu era o cão de danado na escola. Não era expulso. Não fui expulso pelo Dr. Roberto, porque eu era aluno do quadro de honra.
Olha aí.
Porque senão, eu com certeza já teria ido pro Santo Inácio, pro Cearense, para qualquer lugar. Mas eu fiquei por lá até sair de lá para a universidade.
Tudo que me aventurei, passei, vestibulares, né? Enfim, sempre gostei muito de estudar, né? E sempre entendi que para vencer na vida a gente tinha que gostar de estudar, tinha que estudar, tinha que falar de educação, né? Por isso que eu tenho muita honra de ter me tornado um arte educador. Acho que ser professor talvez seja a minha maior vocação, mais ainda do que ser quadrinista ou desenhista. E aí, por que eu estou usando essa palavra para explicar a Marvel, né? Porque eu me aventurei em 2000 para ir morar nos Estados Unidos para estudar, né? Eu não fui fazer outra coisa, eu fui estudar quadrinhos e sempre levei o estudo muito a sério. Eu fui estudar na Joe Kubert School e no primeiro ano da escola eu fui eleito o melhor aluno da escola. Eu ganhei um prêmio de uma editora chamada Dark Horse, é a terceira maior editora do mercado americano. Tendo sido escolhido o melhor aluno da escola. E um professor de lá, chamado Sérgio Cariello, pernambucano, mas que morava lá há 20 e tantos anos, diria mais americano que brasileiro já, ele me convidou para ser desenhista assistente dele. Me convidou, inclusive, meio que na surdina, assim. A escola não permitia muito isso. Mas ele disse, cara, você se destaca tanto, você se dedica tanto, que eu vou te dar essa chance. E eu agarrei com unhas e dentes, eu trabalhei com ele por cerca de 6 meses. Isso gerou juntos, né, 8 edições de uma revista chamada Azrael, da DC Comics. E aí o meu primeiro trabalho, assim, no currículo de trabalho para os Estados Unidos já foi algo pomposo, porque já era DC Comics, né? Mesmo não recebendo crédito, eu era desenhista assistente, mas para mim pouco importava. Tipo, eu sabia o que eu estava fazendo, sabia o que eu estava aprendendo, principalmente lá. Isso me abriu muitas portas, porque a partir daí eu comecei a trabalhar para agências brasileiras que cuidam da nossa carreira no mercado americano. E eu tive a felicidade de trabalhar nas maiores, né? Eu trabalhei na Glass House por um tempo, trabalhei na Art Comics, que agora é Chiaroscuro, por um período, e trabalhei na Impacto também. E no período que eu trabalhei na Glass House, que foi a agência que eu passei mais tempo trabalhando, foi onde eu tive as maiores oportunidades. Então eu fiz para a Marvel, por exemplo, uma coleção de sketch cards, que não é quadrinhos, mas são desenhos de figuras, que me deu um prazer danado, porque eu estava sendo pago para desenhar Wolverine, X-Men, Quarteto Fantástico, depois fui fazer para DC Comics Liga da Justiça, depois fui convidado, e isso me marcou muito, para fazer uma coleção de sketch cards para Lucas Filmes, que o dinheiro seria revertido para um hospital do câncer de algum lugar dos Estados Unidos.
Isso é uma coisa que eu acho bacana no americano. É o voluntarismo e a questão do que chama de foundation, ou seja, que eles juntam recursos em forma de cheques, jantares, etc., eventos como esse, e o dinheiro vai todo para esse tipo de ação.
Isso.
Né? Eles têm essa visão que, infelizmente, no Brasil, nós não temos...
Né? Com
nós,
transparência.
Eles, sim. Lógico. Isso, isso. Eles têm todo vários, eles têm as auditorias e tal. O dinheiro vai continuar indo enquanto houver seriedade na aplicação, mudou a seriedade ou muda a gestão, ou eles param de botar o sangue no corpo. Isso é um negócio interessante que o Brasil poderia aprender com isso, que é a questão de doar. Mas eu te pergunto, como é que foi essa coisa do tipo, alô, mamãe, eu tô na Marvel?
Tá falando a sensação pessoal ou a reação dos meus pais?
Não, assim, óbvio que quando você diz, você virou para sua mãe e falou isso para ela, ela deve ter sentado, com certeza.
É, então.
A gente não imagina porque sabe que a Marvel é a Marvel. Até que a junção do nome, da contração fonética do nome, era de Marvelous, se não me engano, que ficou Marvel, né?
Sim.
Então, quer dizer... É uma coisa, são 25 super-heróis, mais ou menos isso. Eu acho que é isso.
Bem mais.
Então, quer dizer, a quantidade de super-heróis que eles não param de criar. O Stan Lee era um maluco, ele ficava criando um monte de coisa. Acho que eles, cara, não dormiam igual a gente.
Fiz um trabalho pro Stan Lee também.
Pois é, então você teve a honra de conhecer o Mega Master Super Blaster de qualquer coisa.
Infelizmente não, porque à distância. Eu tava em Fortaleza, né? Mas eu fiz um trabalho, ele tinha um programa de TV chamado Who Wants to Be a Superhero? Era um reality show que as pessoas, enfim... quem ganhava virava um super-herói com um quadrinho escrito pelo Stan Lee. E eu fiz a capa do quadrinho do vencedor, né? Chamado Paternon. Então, tá no meu currículo. Eu fiz alguma coisa que o Stan Lee viu, né?
Sim, viu e aprovou, né?
E gostou, aprovou, né? Fui pago.
Vê é uma coisa, aprovado e paga, pago é a prova de que você mereceu receber,
então,
né?
Então, te respondendo a tua pergunta, eu vou falar sobre os dois vieses, assim. Eu me considero, de uma maneira geral, uma exceção, porque sempre tive apoio do meu pai e da minha mãe. E esse apoio do meu pai e da minha mãe não era necessariamente porque eles eram visionários e entendiam que o mercado de quadrinhos era possível, nada disso. Claro que tinham medo, claro que era o desconhecido, era um salto no escuro realmente. Mas esse apoio vinha da educação, ou seja, como eu sempre fui bom aluno, como sempre fui responsável, como sempre cumpri minhas obrigações, eles olharam para mim quando eu cheguei para eles e disse... Minha primeira faculdade foi direito, eu fiz um ano, resolvi largar o direito para ser quadrinista e fazer a comunicação, a faculdade de comunicação social.
Graças a Deus você entrou na área certa.
Sim, sim,
né?
não me arrependo. Mas imagina, meu pai é advogado, minha mãe médica.
Sim, com certeza.
Eles olharam para mim e disseram assim, olha, a gente não... Não é que eles falaram isso, mas ficou muito claro. A gente não está exatamente entendendo você, mas a gente vai te apoiar e vai te respeitar porque a gente sabe o que você está fazendo. Né? A gente sabe que você não é louco, né? E desde então nunca deixaram de me apoiar, mesmo não entendendo exatamente o que eu faço ou o que eu fiz. Quando eu cheguei na Marvel, na DC, na Dark Horse, essas empresas que eu trabalhei, até na AK Comics, assim, eu sempre senti uma sensação de encantamento inicial muito grande, né? Mas eu confesso a você, sem diminuir absolutamente nada, que com pouquíssimo tempo vira um trabalho como outro qualquer. Porque eu gosto também de desglamorizar, né, o trabalho artístico e o trabalho do quadrinista e tal. Eu gosto muito de tratar isso como um trabalho, como outro trabalho qualquer. Que tem um lado prazeroso, mas tem um lado também da
cobrança, né?
Da cobrança. Eu trabalhava 15 horas por dia, de domingo a domingo, era muito puxado. O motivo pelo qual, em 2007... eu decidi largar o mercado americano e me dedicar de corpo e alma às aulas e ao meu estúdio, foi justamente a minha filha, uma busca por uma qualidade de vida maior com ela. Ela já estava prestes a fazer 4 anos e um dia ela entrou, porque eu sempre levava trabalho para casa, ela entrou na salinha onde eu trabalhava e veio me perguntar por que eu trabalhava tanto. Aquilo me fez chorar compulsivamente, eu comecei a perceber que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mesmo trabalhando com algo que eu amava tanto. E descobri que é possível continuar trabalhando com algo que eu amo loucamente, mas priorizando o que de fato vale a pena na vida, que é a família, a minha filha, a minha esposa, é meu pai. E aí eu tive uma grande virada, que é o meu grande projeto de vida, que é o projeto que eu faço até hoje, que eu até falei para vocês da tira do jornal O Povo, que foi transformar a minha filha em personagem.
Então, é que
quando ela tinha 6 anos de idade, o nome dela é Liz, eu criei uma personagem criança e até, isso foi em 2009, até 2016, isso gerou 6 livros. Olha só que alegria desses 6 livros. O primeiro, independente, sem apoio de ninguém. O segundo, a Fundação Demócrito Rocha conheceu o primeiro livro, quis bancar o segundo. E os outros 4 são livros paradidáticos para a escola, falando de educação. Olha a educação voltando aqui para a minha vida.
A Liz sabe de tudo isso, né?
A Liz, nessa primeira fase, foi minha editora. Nada era publicado se ela não aprovasse.
Parabéns, Liz, que você deve estar ouvindo o nosso programa agora. Mandar um abraço para você, tá? Paizão orgulhoso, com certeza. Isso. Eu também tenho filho também nessa linha, que é o André Sucupira, que terminou mestrado na Unifor, na área de mídias digitais, participou da primeira turma de mídias digitais na Unifor, foi o orador da turma, hoje está fazendo mestrado na Alemanha, em Degedorf, seguindo a carreira sofrida nossa que nós temos também, né? Mas com certeza feliz.
Agora permita-me correr um gigantesco risco de anunciar algo sem autorização.
Por favor, primeira Alice, mão, atenção, primeira música, música para primeira mão. Você está assistindo o programa Diálogo, nós estamos conversando com um monte de gente, professora, com o Pablo, com a Karina. A gente está aqui também junto no estúdio, também com o Johnny. O Johnny está aqui também junto comigo, a gente está segurando o babado, porque a gente adora esses assuntos, né, Johnny? Então, aí a Jaqueline vai e me apronta outra, traz o Daniel Brandão, arte educador, colega. A gente estudou no Cristo, que nem eu acabei de descobrir. Foi do quadro de honra, a gente era CDF. Ou seja, tu já imaginou, nós somos jornalistas. Tu trocou a tua vida.
Vai ver, a gente é primo, hein, cara?
Pois é, cara, porque acontece... Eu também saí de Fortaleza e vim para cá buscando exatamente o que você está falando, qualidade de vida. Chegou um ponto que eu me perguntaram e eu caí na real. Eu disse, cara, não é isso que eu quero, não. Eu quero isso aqui. Eu trabalho talvez até mais do que eu trabalhava lá, mas aqui eu tenho qualidade de vida.
Sim.
E lá eu não tinha.
Sim.
Né? Então, por isso que é interessante, a gente passou por isso. Bom, você está no diálogo, né? A gente está conversando com você neste sábado. O assunto é totalmente informal, esse diálogo é totalmente diferente, é muito maluco, é bem nerd. E o Daniel Brandão disse que vai falar alguma coisa, assim, vai dar em primeira mão pra gente algum furo tal, vai jogar no ar, então anota aí, vai pegando, solta, Daniel, que então, é você agora. Essas... Todo mundo para tudo, vamos ouvir o que ele vai falar contigo.
Então essas tiras do Jornal O Povo continuam sendo com a minha filha Liz, né? A mudança é que hoje ela tem 15 anos, não é mais uma criança, né? O título é Os Mundos de Liz, trata dessa relação de adolescente com o mundo, mas também... Fala muito do mundo adulto, porque, enfim, os pais são personagens, existem professores que são personagens, fala muito de educação lá também. E eu decidi, já tinha esse sonho, de pegar as melhores produções, tiras e quadrinhos feitas no primeiro ano e transformar em livro. Mas eu queria muito que não fosse independente, que fosse para uma editora. E eu fechei contrato com uma editora de São Paulo, chamada Noir, e recebi na sexta-feira passada o projeto do livro já prontinho. Ele está prestes a entrar no forno, então em primeira mão anuncio que esse ano vai ter um livro novo chamado Os Mundos de Liz, com o melhor material produzido e publicado entre os meses de janeiro de 2018 e março de 2019. Eu estou no céu, cara, assim, quase não durmo de sexta-feira para cá, porque quem já produziu o livro sabe o trabalho que dá, as
eu
coisas que tem que ser
feitas. Já fiz o meu sobre
as
moto.
Revisões, os textos, enfim.
Mas já até quando ele volta pela quarta vez que o cara diz, ó, tem umas coisas ainda para mexer.
Exatamente. Mas eu acho que livro é que nem... uma fala de um cineasta que eu gosto muito, que ele diz assim, filme não se acaba, filme se abandona. Né? Você precisa chegar uma hora que diz, cara, vai. Né?
Se eu tiver, acho essa frase sensacional.
Se tiver, mais, se tiver mais algum errinho...
Foi.
Né? Foi. Mas precisa sair, né? E vai ter uma hora que vai sair esse ano agora no começo do segundo semestre.
Muito bom. Muito bom. A gente está conversando com o Daniel Brandão, ele é arte educador, quadrinista, jornalista. Participou do Nerdix 2, acredito que vai vir para o Nerdix 3, porque todo mundo diz que só vem uma vez, não vem de novo, acaba voltando, né? Que não vai mais acontecer, vai acontecer de novo. Então, você que participou do Nerdix 3, se prepare que ano que vem vai ser bem melhor, com certeza vai trazer muito mais resultados. Mas eu queria te perguntar o seguinte, e o mercado, por exemplo, para quem está no Brasil, que quer trabalhar com quadrinho, tá? E diz assim, eu quero trabalhar quadrinho, não quero que seja hobby, eu quero viver disso. Qual é o grau de dificuldade, qual o caminho que ele tem que percorrer, o que ele tem que buscar, já que nós temos escola no Brasil. Fala um pouco mais sobre isso, Daniel.
Começando pelo final. Sim, temos escola no Brasil, além da minha, que modéstia à parte, tenho bastante orgulho do que a gente faz lá. Mas em São Paulo tem uma escola que eu respeito muito, chamada Quanta, por exemplo. É, em Fortaleza ainda tem a oficina de quadrinhos da UFC. É, em equipamentos públicos como Cuca, por exemplo, vez ou outra eles oferecem oficinas. Então, assim, existe oferta de preparação para quadrinistas. O mercado de quadrinhos ele não é um mercado à parte do país, né? Ele sofre todas as intercorrências políticas e econômicas que o país passa. Então, existem momentos melhores e momentos piores, de retração, obviamente, né? Porém, independente desses momentos, eu costumo falar sobre um tripé necessário para se investir, para ser um bom profissional dentro do universo dos quadrinhos. Acredito eu, na verdade, dentro de outros também, mas a gente está falando de quadrinhos aqui. Que é você ter profissionalismo, isso significa você se enxergar como uma empresa, como um empreendedor, sua assinatura é a sua logomarca, como você se porta, como você fala, como você pensa o seu trabalho, como você precifica ele. Tudo isso você precisa aprender, precisa mergulhar nesse tópico. O segundo tópico eu chamo de comunicação social, ou seja, você precisa ser acessível, você precisa estar aberto a refações, a críticas, a sugestões, você precisa saber dialogar com o seu público, com o seu editor, colocar um pouco o seu ego de lado, não acreditar que o seu trabalho é como um filho, e que é intocável, e que você é um gênio, nada disso. Né? Então, você precisa ser uma pessoa de fácil acesso, de fácil comunicação, e para se adaptar realmente e entender que o seu trabalho é um produto também, é arte, mas também é um produto, e esse produto precisa se moldar ao mercado. E o terceiro tópico do tripé é o talento. É você se especializar, você estudar, de fato, desenho, estudar texto, né, narrativa. Eu costumo dizer que, se você pensar nisso em termos de proporção, me encanta falar que o talento é menos que 50% do que é necessário, né? É 33,33333%. E também gosto, quando falo de talento e falo de quadrinhos, gosto de dizer que o foco principal não deve ser o desenho. O desenho deve estar a serviço da história. Quem quer fazer quadrinhos quer contar história. Se você quer ser desenhista apenas desenhista, vá para a ilustração, vá para, sei lá, estamparia, vá trabalhar, sei lá, em publicidade, como ilustrador de fazer capas, né? Mas se você quer ser quadrinista, você tem que querer contar histórias. E para isso, você precisa ter conteúdo, você precisa ter estudo, você precisa ter leitura, você precisa ter vivência, você precisa ter o que contar para ser um bom quadrinista. Se você não desenhar tão bem, não tem problema. Se o seu desenho for claro, se a imagem que você escolher para o seu quadrinho for claro, com uma boa narrativa e estiver a serviço da história, você vai ser um grande quadrinista.
Daniel, você tocou num assunto agora que bate muito com aquilo que em cinema, ou seja, a fotografia em movimento, o desenho animado é um quadrinho em movimento. Mas eu ainda digo que é muito mais difícil o que você faz do que fazer cinema. Porque você, no cinema, você tem um início, que é que, na realidade, a gente aprende em cinema, que, principalmente em montagem, que a montagem é uma sequência de conflitos. Que você faz o conflito da cena anterior, segue nessa, depois vai para outra. Então, você tem que montar uma parede de conflitos que ela faça sentido no final. E vocês, quando fazem um cartoon, vocês quando fazem uma tira, ou quando fazem um HQ, ou sei lá, um quadrinho, vocês têm que resumir aquilo tudo naquele quadro. Você tem que jogar todas aquelas emoções naquele quadro junto com um texto extremamente resumido, porque você não tem textão, você tem um balão ali para você colocar, né? No máximo, embaixo, no rodapé, alguma ressalva, enquanto isso, né? Alguma coisa desse tipo. E o cara, exato, tem que bater o olho e sacar imediatamente aquilo ali. Eu era encantado. Eu tinha a coleção do Tex.
Ô, rapaz.
Pra tu ver como eu sou novo, tá
virei
entendendo?
Virei seu fã mais ainda.
Eu tinha a coleção do Tex. É primo. Pois é, só pode ser. Porque, cara, eu tinha a coleção do Tex, na época eu estudava
entre
no
os meus
Cristo,
quadrinhos preferidos, cara.
A gente fazia troca de revista. Chegava lá, eu comprava duas, três e guardava algumas séries especiais. Pois é, isso vale muito dinheiro. É, mas deixa guardado, viu? Aí o que é que acontece? A gente pegava, eu te comprava duas, três. Aí diz, Luiz, por que tu tá comprando duas, três? Cara, isso é uma série especial, acaba já. Já, quem coleciona vai estar doido por ela. E quem coleciona tem outras de reserva que talvez eu não tenha. E a gente fazia essa troca. Tinha uns que a gente chamava tipo um sebo, que você fazia a troca dos fãs do Tex. E eu tinha tudo do Tex. Eu tinha ódio quando tinha aquela parte que eles terminavam e isso continua na próxima revista. Eu ficava com ódio porque só sabia sair daqui a um mês. Então eu ficava maluco, esperar um mês para continuar a história. E era fantástico. Eu sempre admirei esse trabalho de cartoon. E eu dou os parabéns a vocês, porque principalmente você, no caso, e toda a equipe que você tem. Porque fazer o cartoon, fazer o desenho e dar sentido a ele, fazer você se emocionar com a charge ou com a arte, com um único desenho, fazer você rir com ele, quebrar o teu dia, é uma arte, não é não, Johnny? É um negócio impressionante. A gente trabalha com arte em movimento, vocês trabalham com ela parada, né? E, quer dizer, vocês conseguem congelar um movimento, quase como se fosse um Matrix da coisa, e jogam pra gente e a gente acumula todas as emoções que resume aquilo que a gente fala, de que uma imagem verdadeiramente vale mil palavras.
Cara, me emociona muito ouvir seu depoimento, porque assim, você falou com outras palavras o que é meio que a função de um quadrinista. A nossa função é uma função reducionista. A gente precisa, ao escolher o que mostrar, na verdade, se afastar, libertar o que não mostrar, né? A gente deixa de mostrar muito mais coisas do que a gente mostra quando a gente faz um quadrinho, quando a gente escolhe as cenas que vão ficar nos quadros lado a lado. E a função do leitor é uma função aditiva. O leitor é quem faz essa união dessas imagens e na cabeça dele, num processo chamado conclusão, a gente chama de conclusão, ele cria o movimento, ele cria o som, ele cria a ação. Sendo que esse processo aditivo do leitor, o autor ele tem um controle limitado, porque existe também a carga cultural do leitor nele, que influencia nesse processo aditivo. Por isso que é impossível você fazer uma obra em quadrinhos que todo mundo goste. Alguém não vai gostar, porque, enfim, questões de carga cultural ali envolvidas no processo.
Igual cinema, né, também? Mesma igual coisa. Cinema. Pois não, professora. Depois eu vou passar pro Johnny, porque o Johnny com certeza vai querer fazer uma pergunta. Ele vai falar sim, com certeza. Porque eu acho que o Johnny gosta muito disso. E ele trabalha com essa coisa. Quando eu falei que a gente ia ter esse bate-papo, o Johnny já veio logo, mas eu quero ouvir, quero participar, né? Realmente é muito legal. Vamos lá, vai, professora.
E nessa questão, assim, do leitor de quadrinho, essa questão da criatividade do leitor também, porque entre um quadro e outro acontece um salto de interpretação, que é aquele espaço branco que a gente chama de sarjeta. Aquilo dali, ou seja, o que o quadrinista, o artista fez em um quadro, colocou no outro, aquele espaço ali, que é aquele espaço em branco, o leitor, e eu que sou leitora de quadrinhos desde os 6 anos, o leitor ele pode ter mil interpretações, de acordo com o Daniel falou, de acordo com sua carga cultural, de acordo com seu envolvimento na leitura. O tempo de leitura é diferente, por exemplo. Você pega uma narrativa, onde é uma narrativa muito carregada, um drama muito carregado, tanto no texto como no desenho. Então, tem leitor que fica agoniado, ele quer ler o mais rápido possível, quer ir para outra página. Ou então ele quer apreciar mais o quadro, ele quer ver mais. Então, se for... depende muito da pessoa. Então, esse tempo, essa forma de ler, a forma de interpretar. Então, e sempre deixa alguma coisa no ar. Por exemplo, um exemplo clássico é a Piada Mortal, do Alan Moore, né? Que no final, né, tem o Batman e o Coringa estão sorrindo no final. E aí tem N interpretações, se o Batman matou o Coringa, se o Batman não matou o Coringa, porque ele termina ele com o braço no ombro do Coringa e as risadas. E aí, será que o Batman matou o Coringa ali? O que que aconteceu? Então, assim, uma coisa é o quadrinho que é feito pelo artista, outra coisa é o quadrinho que é lido pelo leitor, né? E isso é que é bacana, porque, assim, também... Eu, por exemplo, que acompanho a DC desde os 6 anos, principalmente o Superman, você pega uma evolução do personagem. Você, por exemplo, eu tenho o meu Superman. Um outro fã tem um outro Superman. Então, assim, isso é que é bacana, porque é uma coisa que não é fechada. Não é uma coisa assim, olha, só existe esse Superman, só existe esse tipo de Superman. Não. Cada personagem, aliás, perdão, cada leitor, ele cria... no seu universo, o que ele entende pelo personagem, certo? Então, o quadrinho, apesar de ser vamos dizer assim, o autor ele tem uma limitação ali de página, limitação de tamanho, mas ele abre um leque de interpretações. Às vezes você pode fazer um spin-off, como eu já vi acontecendo, um spin-off de uma história, de um quadro para outro. Ali gera N interpretações do que aconteceu, N discussões, e um editor sagaz ele pode chegar para o autor e faz um spin-off dessa história aí, porque...
Explica, por favor, para os nossos ouvintes que diabo é spin-off, certo? O pessoal que está lá longe, bem longe, sabe, ouvindo a gente.
Spin-off é tipo assim, você tem a história principal, mas ele deixou uma ponta solta. E aí você pode fazer uma história dessa ponta solta. Você pode fazer, tipo assim...
Ou seja, é uma sobra que não teve resposta, o cara joga e começa de novo. Os Pinguins de Madagascar é um resultado spin-off.
É, exatamente. Que não prejudica...
É quando os coadjuvantes viram atores principais, né, no caso.
Exatamente.
Eu sou apaixonado por aquelas três praguinhas lá.
E aí, o que acontece? Se você, nesse caso, se você lê só o spin-off, você não necessariamente precisa ler o original para entender... Ou se você só tem um original, você não a história original, vamos dizer assim, se você não tiver o spin-off, também não vai prejudicar. Então é como se assim, uma coisa, um personagem se destacou, ou mesmo um evento se destacou e alguém saca, não, vamos fazer uma história disso aqui, porque fica bem bacana. Então essa questão do leitor de quadrinho, quando eu vejo o Daniel falando sobre educação, isso me encanta bastante como professora, né? Como historiadora, porque assim, muito do que eu já conhecia de cidades, de capitais, de estados, né? Coisa que a gente, quando a gente fica adulto, a gente não leva isso na importância, mas quando eu entrei na faculdade, muito do minha visão de mundo, meu conhecimento de mundo, foi feito pela leitura de quadrinho. Eu já sabia muita coisa quando cheguei na faculdade, por exemplo, eventos históricos, pela leitura de quadrinho.
O componente que você fala cultural, o Pablo vai falar já em seguida, ele é interessante pelo seguinte. A gente tem aquela coisa de criar afinidade. Né? Então, se pensa muito nas características psicológicas, obviamente, para definir a personagem. No caso, por exemplo, os pinguins de Madagascar. Tem gente que se identifica com aquele pinguim menor que apanha, tanto apanha quanto bate nele o vídeo todo, né? O recruta. Né? Aquele é o cara que é louco para ser ou... Na realidade, o desejo dele não é ser o chefe. Eu acho que o desejo dele é ser o Kowalski, né? Porque o Kowalski é o cara que ele tá ali, ele não questiona as decisões do chefe, pode ser as mais absurdas e idiotas que você puder, ele vai lá e resolve o problema, certo? Ele vai lá e Kowalski resolve. E eu acho fantástico, porque cada um tem uma personalidade bem definida. E você, quando assiste o Pinguim de Madagascar, tanto faz eu, com 54 anos de idade, como a minha enteada, que tem 11, e agora o irmão da Jamile, da minha doce e bela Jamile, que tem 8 anos de idade, a gente morre de rir da mesma situação. E é encantador isso. Seguindo a mesma linha, Era do Gelo. O Era do Gelo... Na minha opinião, já era para ter um filme com aquele miserável, para ele poder comer aquela noz, porque aquilo é uma desgraça, gente. Aquilo é muita maldade. Aquilo, o cara só pode ser um sádico, o cara que faz aquele quadrinho. Porque quando a gente... Pois é. Acho que tá explicado. Então, o que é que acontece? Você imagina... Né? Você, esse pobre coitado... Agarra essa noz de todo jeito, tá lá congelado, tá pegando fogo, acontece tudo, ele se agarra com ela. O sonho dele é guardá-la, não é comê-la. É diferente, é guardar aquela noz. E o que acontece? Ele nunca consegue. Sempre é roubado, a bicha desaparece, alguém vem, ele se esquece, ele cai, acontece cai uma pedra de gelo nele, enfim, acontece alguma coisa errada e ele não fica com a noz. Já merecia, com certeza, ter um sketch... Onde ele aparece comendo a noz, mas eu acredito que a partir do momento que isso acontecer, acaba a graça. Então os caras já perceberam que nem podem dar um filme a ele e nem podem permitir que ele coma a noz. Então ele continua ainda sofrendo, correndo atrás da miserável da noz e a gente torcendo para que ele consiga pegar e comer. Vai, Pablo, você ia falar.
Assim, eu acho muito interessante as coisas que o Daniel está falando, porque eu não sou um expert dos quadrinhos e eu acredito que muita gente também não é, que Karina... entrando aqui no meu clube para essa, além de eu ser fã assim, de alguns super-heróis, eu nunca tive esse contato com quadrinhos, eu também nunca conheci quadrinistas pessoalmente. Daniel está sendo o segundo, só conheci o José Luiz. E eu acho interessante essa questão da desmistificação da profissão do quadrinista. Porque, pelo menos eu, até agora, estava associando quadrinista com esse negócio de desenho. Ah, eu tenho que desenhar super bem para ser um quadrinista. E com as coisas que o Daniel está falando, tem muito dessa questão, dessa lapidação. Que a questão de você fazer o quadrinho, coloca ele como se fosse uma profissão como qualquer outra. Então, a gente vai ter bons profissionais e a gente vai ter maus profissionais. Então, vai depender muito de como eu estou estudando. É muito interessante colocar isso em pauta. Educação em pauta. É muito interessante colocar essa questão da educação em pauta, porque você tem que lapidar aquilo que você já sabe. Eu não posso pegar aquele negócio bruto e esperar que tudo isso esteja acontecendo ou que eu vá fazer um ótimo trabalho se eu não estou me dedicando, se eu não estou aperfeiçoando aquilo que eu sei. E dizer que incrível. Eu estou achando incrível. Espero que o pessoal que esteja ouvindo também esteja achando incrível.
Vai virar podcast. Vai virar podcast. Que é meu compromisso. É só a ideia dela, a culpa dela. Certo? Da Jaqueline. Foi ela que deu essa ideia, eu abracei. Está um sucesso, parabéns pela sua ideia. Eu costumo dar o crédito, né? Eu estou na rádio, nunca fiz rádio na minha vida, não estudei para ser radialista. E a culpa é do Ézio, do Adil Júnior, é desse cara aqui, é do outro também, o Sandro, que ficou lá dentro, que ficava enchendo o saco. Vai para a rádio. Eu fui, comecei no programa de aula, comecei brincando com um comentário simples, com alguma coisa, e de uma hora para outra me envolvi com rádio de uma maneira tal que hoje virou uma cachaça, certo? E eu adoro isso, começando a gostar disso, e eu tenho os culpados, tenho a quem culpar para ter me iniciado, você está entendendo, nesse vício maluco que é rádio. Daniel, você ia complementar o raciocínio isso. Do Pablo, né?
A rádio é maravilhosa, realmente. E eu fiquei muito feliz com o que o Pablo falou, porque ele é o público que eu busco. É o público que não é leitor regular de quadrinhos. Esse é o público que mais me interessa, não só através do meu trabalho, mas quando eu falo sobre quadrinhos, é esse público que eu quero tocar. Não é quem já coleciona, quem já conhece, quem já vai aos filmes. Porque quadrinhos é uma mídia absolutamente democrática. Qualquer pessoa é capaz de produzir quadrinhos se quiser. E mesmo aquelas pessoas que dizem que não consomem quadrinhos, elas consomem indiretamente, porque essa linguagem, essa mídia, ela está muito além das revistas e dos livros. Quadrinhos, por definição, é uma imagem, é uma história feita em imagens colocadas lado a lado com um determinado objetivo. Se você pensar nisso e levar isso ao pé da letra, primeiro que não tem a palavra desenho em nenhuma definição de quadrinho séria. Então não precisa saber desenhar para fazer quadrinho. Você pode fazer quadrinho com seu celular, com selfies, com fotos, com colagem, com imagem. Basta ter imagem.
Chamavam antes de fotonovela, é isso?
A fotonovela é quadrinhos. Outro exemplo de quadrinhos, praticamente todas as igrejas têm imagens da Via Sacra. Os 12 passos de Jesus colocados lado a lado, às vezes em vitral, às vezes em pintura, enfim. Aquilo é quadrinhos. Se você tem uma camiseta com 3, 4 imagens e que elas fazem sentido e estão colocadas lado a lado, aquilo é quadrinhos. Nos muros das cidades, os grafites, muitos deles têm a linguagem dos quadrinhos porque são imagens colocadas lado a lado numa sequência narrativa. Então, quadrinho é barato porque precisa só de lápis, papel e borracha e a sua imaginação. É fácil de fazer, é para todo mundo. O meu curso de quadrinhos, que é o que eu tenho mais orgulho de dar aula, ele é para quem não sabe desenhar. A gente fala isso, eu tenho alunos lá que são 10 meses. Passam os 10 meses, fazem quadrinhos toda semana e não riscam uma linha. Um dos meus alunos que eu tenho mais orgulho, o Rodrigo Passo Largo, se ele escutar isso, vai ficar feliz. Ele fez um quadrinho que eu acho genial, cujos personagens eram os pontos de interrogação, ponto final, ponto de exclamação. E esses pontos conversavam entre si e era incrível, era genial.
Eu agora fiquei curioso de ver se porque genial. A ideia é fabulosa.
É fabulosa, cara.
Onde está publicado isso? Pelo amor de Deus, Daniel.
A turma de quadrinhos, no final as minhas turmas de quadrinhos, no final do ano, lançam um zine, lançam uma revista independente.
Sim, o zine.
Onde todos os alunos recebem tanto o arquivo original como recebem uma cópia impressa. Porque aí eles podem fazer reproduções quantos eles quiserem, né? Então, onde é que você encontra? Encontra com eles, com os alunos. o estúdio, ele não estúdio tem também.
Ele não publicou um arquivo, nada disso, né? Ainda não. Eu colocou em mídia,
acho que não.
Não, né?
Acho que não.
Nossa, a ideia outra é coisa,
outro exemplo, assim, só para finalizar, que eu me lembro, assim, eu peguei um senhor que eu acho que ele entrou no curso de quadrinhos, assim, para fazer uma terapia. Ele estava fazendo pós-doutorado em engenharia elétrica, uma coisa nada a ver com quadrinho. Não era um leitor regular de quadrinhos. Eu até me assustei no começo do curso, achando que ele ia abandonar. Mas ele sabia mexer um pouco com computador e tudo mais. Ele se encantou com a linguagem dos quadrinhos. Segundo ele, não desenhava ou não gostava de desenhar. E fez histórias incríveis, tendo ele mesmo como personagem. Ele batia fotos dele mesmo, fazendo montagens. Então, eu me lembro de um quadro, um dos mais espetaculares, em que ele saltava do teto da Catedral de Fortaleza. Porque ele foi no centro, fotografou a catedral, em casa ele se fotografou, no computador ele montou a imagem, ficou uma cena absolutamente incrível, heróica, onde ele era o personagem principal, sem desenhar, né? A ideia é tudo nos quadrinhos. E quadrinho, repito, é democrático. Você... Eu tenho uma cidade que eu gosto muito aqui no estado, que é Limoeiro do Norte. Uma terra onde a água é diferente, né? As pessoas lá, eu acho que metade de Limoeiro faz quadrinhos. Mas um dos dias que eu fui lá, que foi no dia do quadrinho nacional, aconteceu algo que fez todo mundo chorar. O que é que aconteceu? Um garoto de mais ou menos uns 10 anos, né, estudante da rede pública, absolutamente pobre, sem recursos, ele usava a canetinha Bic, o caderno do colégio dele, para fazer quadrinhos. A professora dele era esposa de um dos quadrinistas famosos de Limoeiro, pegou um caderno do garoto, levou para casa para mostrar para o marido. Olha só, olha. Não era o Ed Baines, não. Era o Ronaldo, se não me engano. E aí ele pegou aquilo lá, ficou encantado com os quadrinhos do garoto, sem o garoto saber. Ele tirou xerox dos gibis que o garoto fazia no caderno e enviou para o Maurício de Souza via correio com uma cartinha explicando a situação. E no dia do quadrinho nacional, em que estava acontecendo o evento lá, foi entregue uma caixa enorme que o Maurício de Souza mandou, com uma carta escrita à mão pelo Maurício. Eu fico até emocionado quando eu lembro desse dia, assim, porque esse garoto foi transformado, foi tocado para sempre, nesse momento, por causa dos quadrinhos, com os recursos que ele tinha, que eram quase nenhum. Então, assim, se eu tinha alguma dúvida de que quadrinho é para todo mundo, nesse dia eu não tive mais, né? Então, se você está ouvindo isso e você tem vontade de fazer quadrinhos, tome coragem. Consiga qualquer papel, lápis, borracha, caneta Bic ou seu celular, e com uma boa ideia você pode fazer quadrinhos. É isso.
Excelente depoimento. Realmente eu acho que é bem isso mesmo. Quando você se descobre, né? E as pessoas também ajudam que a sua descoberta ela seja multiplicada, porque de nada adiantaria ele ter esse talento todo se alguém não pegasse, né? Não fizesse a ponte, né? Na realidade, a vida é isso, é construir pontes. E destruir também, né? Porque a gente também tem que eliminar. Eu sempre digo que a parte ruim, se vem na ponte, destrua a ponte. E construa a ponte para o lado do bem. O lado do bem é muito relativo. É aquilo que eu acho que serve para todo mundo e serve para você como uma coisa boa. Isso é o lado do bem, tá? O resto é viagem. É mito, como a gente chama, né? Então, olha... A gente já está bem avançado. Eu disse que passa rápido aqui. Toda a vida, Daniel, ela já é vítima aqui do programa. Ela sabe exatamente o que eu estou falando. A gente veio para fazer o programa e todo mundo chega aqui e diz assim: quanto tempo é? Eu disse: uma hora. Nossa, uma hora é muito tempo. Eu digo assim: olha, faça o seguinte, eu te garanto que você vai sentar aí, vai tomar, não vai conseguir tomar esse copo d'água todinho, né? Você não vai conseguir tomar esse copo d'água todinho, porque você não vai parar de falar. E eu te garanto que quando você levantar a cabeça, eu vou dizer muito obrigado pela sua participação. Você vai olhar no relógio porque acha que eu estou acabando antes do tempo. E não é verdade. Você vai olhar e a gente já completou uma hora. Eu já vou entrar, já estou avançando no horário do Fernandes Neto. né? A gente torce para o anterior também, no caso, ser menor. Mas, veja, eu quero te agradecer a participação de todos vocês. Eu acho que, eu sempre digo que a universidade, o conhecimento, é uma paixão minha, certo? Eu tenho uma descendência, que meu avô foi fundador do curso de jornalismo da Federal, fundador do Sindicato de Jornalistas, membro da Academia Cearense de Letras, membro da Academia Brasileira de História. Quer dizer, alguém com quem eu convivi durante 3 anos, morando junto, certo? Que é o comendador Luiz Sucupira, religioso católico. E eu aprendi isso com ele. Meu avô andava de bicicleta, e a gasolina do carro dele, quando foi interventor e quando era deputado federal, que inclusive foi ele que instituiu o dia 7 de setembro como Dia da Pátria, na Constituinte 32, 33. A gasolina era dada para as ambulâncias da Santa Casa, que depois ele passou a ser mordomo. Foi fundador da Senec.
Foi, né? Aluno do Senecista.
Pronto. Então, quer dizer, eu venho dessa linhagem, né? E eu digo isso, educação, conhecimento. Família, não no sentido família de mito. Não, estou falando família. Família no sentido, não a família no caso, a boa família, aquela família que não importa como ela é formada. Certo? Se é um homem ou uma mulher, se é 2 homens e 2 mulheres, isso não importa. A família é o lugar onde você se sente bem, onde existe uma relação de parentesco. Seja ela direta, seja ela indireta. Tá entendendo? Eu tenho uma família em casa, onde a minha mulher, casada comigo, tem 2 pessoas lá dentro de casa que não são meus filhos e são tratados como tal. Então, isso é uma família, é uma célula familiar. E a gente segue dessa forma. Mas eu queria parabenizar a iniciativa de vocês do Nerdix. Quando você chegou e mostrou aquele projeto, eu fiquei encantado. Eu gosto disso também. Eu acho que o modelo nerd, ele te deixa, ele te rejuvenesce você. Eu passei desde 2008 até 2006 até 2010, eu passei trabalhando no Fórum PC, você deve ter ouvido falar, que era um fórum de voltar para a tecnologia, teste de hardware e tal, aquela coisa toda. E a gente tinha muito contato com o pessoal nerd. Eu tinha conhecido muita gente. E ele, no começo, quando essa coisa estava pegando, o pessoal ficava assim de lado. Né? Esses caras são uns maluquinhos, são uns porra louca e tal, aquela coisa toda. E não tem nada disso, os caras são gênios. Os caras são super inteligentes, só que eles têm uma maneira diferente de ver o mundo. E as pessoas, como reza o pré-conceito, né? Separando pré de conceito, né? O pré-conceito, que é um conceito antecipado, ou seja, do fato, não queriam conhecer, só que já queriam rotular, ou seja, cola o rótulo e diz que não presta. Pelo contrário, com esses caras eu aprendi demais a me renovar. Porque o nerd, ele não tem essa preocupação em se agarrar ao tradicional. Ele tem o tradicional também, mas ele é doido pelo novo. Então, ele está sempre girando, sempre fazendo acontecer. Parabéns também pelo trabalho que vocês estão fazendo na área de empreendedorismo. Eu acho que isso é fundamental, é muito importante. As pessoas precisam entender o que é empreender. Empreender é algo que você faz todo dia. O nome já diz, é empreendedorismo. Ou seja, é a arte de continuar criando, fazendo, botando para acontecer. Continuando o nosso assunto, eu vou encerrar agora, continuando, eu digo assim, porque eu vou passar a palavra para vocês para as considerações finais, agradecendo mais uma vez, o papo foi maravilhoso, eu acho assim, porra, passou rápido para caramba, como sempre, mas a gente vai voltar, sempre você vai acabar voltando para cá, não tem dúvida, e a gente pode entrar em contato com o telefone, bater um papo contigo, conversar, porque hoje, tendo o Johnny aqui do lado, é impossível a gente não achar um jeito de não se conectar com você ou com qualquer um para a gente poder sempre falar, bater um papo sobre o assunto. Professora, suas considerações finais.
Eu estou muito feliz de estar aqui essa tarde, tá? Luiz, eu sou sua fã, eu quero te agradecer pela forma que você está mudando o rádio no Iguatu, né? Se trazendo estilos diferentes de fazer programa de rádio, trazendo informação de uma forma descontraída, informação importante para a comunidade, realmente informação de interesse público, certo? O rádio está se renovando, né, com essa mudança tecnológica que é chegando à indústria 4.0 e o rádio aí se renovando. Eu quero te agradecer pelo espaço aberto, agradecer aos meus alunos aqui, que orgulham a gente lá no curso de economia. Agradecer ao Daniel, acho que é importante assim, dizer isso, né? Assim, eu fiquei muito preocupada com a vida do Daniel por conta dessa de não ter mais voo direto, né? De Fortaleza para Juazeiro e a gente trazer. E é importante deixar isso registrado. O Daniel, ele se dispôs mesmo a vir de ônibus, Guanabarazão, vindo para cá, para o interior, primeira vez. Então, assim, eu acho que, meu Deus, para onde eu vou? Né? Então, assim, isso é que toca a gente, isso é que a gente fica feliz. Então, eu quero agradecer ao Daniel pela disponibilidade dele, pela vontade dele estar aqui com a gente em Iguatu. Tá bom? E, Luiz, meus parabéns, sou sua fã.
Não, eu sou seu fã, aqui não é troca de figurinha não, porque eu sou fã mesmo. O pessoal chegou pra mim e disse, ah, você entrevistou a professora Jaqueline isso duas vezes. Ele disse, vai terceira, vai quarta, vai quinta, vou abrir um quadro para ela. Não se preocupe não, porque como você colocou, eu acho assim, a maneira do diálogo, a proposta do diálogo, ela é baseada no diálogo de Platão, ou seja, que ele conversa com um personagem que nunca escreveu porra nenhuma, certo? Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer continuar com isso, que a coisa seja nessa linha, aonde a gente possa bater um papo. Eu sempre digo o seguinte, só falta a cerveja e o tira-gosto aqui, porque opa, é como se fosse, você está numa mesa de bar com pessoas agradáveis, você está lá tomando seu petisco, tomando seu chope, e a hora vai, e essa que é a coisa boa. Eu sempre falo o seguinte, é tão bom falar sobre coisa boa, sobre conhecimento, trocar ideia, aprender um pouco mais. Essa é a ideia do diálogo, é a troca de conhecimento de uma maneira completamente informal, onde a gente participa e troca essa ideia. Bom, Daniel, a palavra é tua, senão a gente vai para 1h15. Não, ele também vai falar, os meninos vão falar, vou encerrar com a Karina.
Não, eu só tenho a agradecer, estou muito feliz de estar aqui. A viagem foi ótima, já que a gente fica despreocupada. A vida é feita de encontros e esse, sem sombra de dúvida, foi mais um encontro muito feliz na minha vida, conhecer todos vocês. Você, Luiz, é um cara extraordinário, realmente. É um comunicador e alguém que faz, né? E impressionante como a gente tem coisas em comum. Estou muito feliz de ter encontrado você, a Jaqueline, toda a turma do evento. E sempre que me convidarem, eu estarei de volta. Mas, já que a gente está falando de encontro, vocês podem me encontrar virtualmente através do site www.estudiodanielbrandão.com ou através do nosso Instagram oficial, o @estudiodanielbrandão. Estúdio com E mesmo, em português, Estúdio Daniel Brandão. É isso. Se vocês colocarem Daniel Brandão no Google, é capaz de vocês acharem tudo isso. Acha muito fácil. Então, muitíssimo obrigado, pessoal.
Pablo, é com você.
Só fazer os agradecimentos. Fico muito feliz de estar aqui representando o Centro Acadêmico Celso Furtado de Ciências Econômicas aqui do Iguatu. É sempre muito bom dar essa voz assim, para a universidade, principalmente para a universidade que vem mudando tanto a forma como as coisas estão se relacionando no Iguatu, como a URCA e também a UES vem fazendo, as faculdades no geral, né? Sempre vem com essa pauta de mudança. E muito obrigado, Luiz. Não te conhecia, estou conhecendo agora, estou muito feliz, também não conhecia o Daniel. Tenho outra perspectiva dos quadrinhos, acredito que muita gente agora está tendo, saber como é que funciona a profissão e só agradecer mesmo. E não se preocupe que o próximo encontro, o Tira Gosto fica pela gente, o custo de economia traz.
As coisas, entendeu?
As coisas melhorando. Tá, não se preocupe que fica pela gente da próxima vez.
Olha aí, tá vendo? Diálogo com cerveja. Vamos abrir esse quadro agora, né?
E muito obrigado.
A palavra é tua, Karine.
Como o Pablo havia dito, eu sou da geração que almoçava assistindo X-Men ou então Super Choque. Então, assim, é realmente um prazer estar aqui e poder conhecer, né, esse grande quadrinista, que é o Daniel. E falar também que o Núcleo de Empreendedorismo está aberto para esse público também. Porque a gente quer mostrar que dá para empreender na área do desenho, do quadrinho, da história, da parte que você tiver, dá para você empreender com a gente. E você pode nos encontrar no Instagram, núcleo.empreendedor.urca. Você pode entrar em contato com a gente através desse Instagram. E aí a gente vai estar te ajudando a empreender. E aí o Nerdix vai ser um sucesso, né, nos próximos anos. E quem quiser empreender nessa área pode nos procurar. Só tenho a agradecer por estar aqui e pelo Daniel ter aceitado o nosso convite e pela rádio estar aqui fazendo essa entrevista com a gente. Muito bacana.
Gente, eu quero agradecer mais uma vez Jaqueline, quero agradecer Daniel, Pablo, Karine, né? Pela presença de vocês, foi super bom. O Johnny está ajudando a gente aqui. E eu quero fechar com uma frase. Uma vez alguém chegou para mim e disse, Luiz, você está comprando a briga da educação? de não corte de verba, de etc e tal, aquela coisa toda. Eu disse, olha, o que eu acho que é pouco que faz para a educação. O Lula fez muita coisa, a gente tem que reconhecer. Sendo o Lula o que foi ou deixou de fazer, não importa. Importa o ato que ele teve. Coragem, um cara, digamos, com baixa escolaridade, pensar em educação como foi pensado, certo? Ah, mas o Lula cortou. Cortou, mas o que ele cortou é totalmente significante diante do que ele fez. E a prova maior disso é que muitos de nós que estão aqui, alguns de nós, inclusive meus filhos, foram beneficiados por conta disso. Quanto mais escolas, mais pessoas aprendendo. E aí perguntaram para mim, você defende isso porque você está dentro do seleto grupo de pessoas que têm boa formação, que têm bom conhecimento, bom não sei o quê. Eu disse, cara, isso não se dá por osmose. Isso tem uma prática, tem um desejo e tem uma escola no meio, tá? E tem dinheiro para fazer isso acontecer. Eu defendo a educação não pelo que eu tenho, não pelos que têm a educação de nível elevado, mas por aqueles que não conhecem ainda como é bom estar onde a gente está, como é bom conhecer o que a gente está conhecendo, como é bom participar desse meio, como é bom estudar e ter conhecimento. Isso faz diferença, porque é a única coisa que sobra quando te tiraram tudo na vida. É o que você aprendeu, e a educação ninguém te tira. Isso é por isso que eu defendo a educação. E contem comigo, para sempre que for preciso, a porta aqui está aberta. Vou depois combinar com a Jaqueline e a gente pensar em alguma coisa para ter, pelo menos uma vez a cada 2 meses, a gente falar sobre história. Eu acho que é importante que a gente não esqueça o que aconteceu e consiga, a partir do que aconteceu, projetar uma boa parte do futuro e entender o que acontece no presente. Gente, esse foi o diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.